Eu converso com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, como é que o senhor reage a críticas de médicos famosos, como, por exemplo, o Dr. Drauzio Varella, que inclusive tem uma participação na televisão muito conhecida, que diz que antes de mandar médicos é preciso construir hospitais? Qual a sua resposta a isso?
Estou convencido que nós temos que agir tudo ao mesmo tempo agora. O programa Mais Médicos tem como sua primeira ação um forte investimento em infraestrutura, e aí não só em hospitais, mas unidades de saúde, unidades fluviais, como na região amazônica, porque nós temos que tirar da mentalidade do SUS de que saúde só se faz dentro do hospital. Saúde se faz mais perto onde as pessoas vivem, moram, é lá que você permite um cuidado continuado à pessoa, inclusive fora do ambiente hospitalar. Então, a primeira ação é termos mais estrutura, sim, nas unidades de saúde, unidades fluviais da Amazônia, unidades básicas. São 20 mil unidades básicas de saúde sendo reformadas, ampliadas e construídas em todo o país. Também precisamos, o Mais Médicos tem isso, mais recursos e um melhor funcionamento dessas unidades, para garantia de medicamentos, de insumos, de tratamento, combate a qualquer tipo de desperdício, também nos recursos na área da saúde. Combinado com isso, nós precisamos de um profissional nessas unidades de saúde. Nós temos várias unidades que já foram montadas, ficaram prontas de 2011 para cá, e nessas unidades o que falta para começar a funcionar é exatamente o profissional médico. Aliás, um estudo que foi feito recentemente mostra que nos últimos 5 anos aumentou em mais de 40% o número de equipamentos, aumentou em mais de 17% o número de leitos e estrutura hospitalar, e aumentou apenas 14% o número de médicos no nosso país. Então nós precisamos agir nas três dimensões: mais e melhores unidades de saúde, melhor gestão e garantia de recursos para a saúde, e mais médicos, porque não se faz saúde sem médico.
Quantos hospitais o senhor calcula que não tenham médicos hoje no Brasil?
Não só pensando nos hospitais, mas pensando nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa detalhada com hospitais públicos e privados brasileiros que mostraram que, por exemplo, 70% deles têm muita dificuldade de contratar e fixar pediatras. Quase 60% deles têm muita dificuldade de fixar anestesiologistas. Nós estamos expandindo 80 novos centros de tratamento para o câncer no Brasil, e o principal gargalo para fazê-los funcionar será termos médicos, oncologistas especializados no tratamento do câncer. Então, quando nós estamos falando de hospitais, é muito importante ampliar também a formação de especialistas no nosso país. Por isso que uma das ações de Mais Médicos é a abertura de 12 mil vagas para residência médica. Isso é dobrar o número de vagas para residência médica que nós temos hoje, mas ampliar para as especialidades que nós mais precisamos. A abertura de vagas de residências, quais especialidades a serem valorizadas, tem que seguir as necessidades de saúde do país. Não pode ter nenhum outro interesse além das necessidades de saúde do país. Então, o país precisa formar mais anestesiologista, mais neurocirurgião, mais pediatra, mais médicos para o tratamento do câncer. Nós queremos que cada médico formado tenha a oportunidade de poder fazer uma especialidade médica no nosso país.
Uma outra questão, ministro, é que o senhor fala frequentemente sobre o fato que existe no Brasil uma precocidade na especialização. O que é isso e como combatê-la?
Isso é um fator decisivo para a formação dos médicos. Não podemos perder essa oportunidade para fazer a mesma mudança nas escolas médicas que países europeus já fizeram, como a Inglaterra, a Bélgica, Suécia, Espanha e Portugal. O que é isso? Hoje um médico se forma sem ter tido a oportunidade de acompanhar uma gestante do começo do pré-natal até o momento do parto ou o acompanhamento dessa criança, no desenvolvimento da criança por 1 ano. Todos os médicos que se formam não tiveram essa experiência. Nenhum médico que se forma hoje tem a experiência, durante o curso de medicina, de, por exemplo, acompanhar o mesmo paciente hipertenso, diabético, por 1 ano. Nenhum deles tem a experiência de acompanhar por 1 ano o mesmo paciente que tem o diagnóstico de depressão, começou o tratamento, quais foram as respostas a esse tratamento. Ou seja, a formação do estudante de medicina hoje, isso não é culpa do estudante, é como é estruturada a escola médica, é conhecendo os pacientes aos pedaços, a partir das especialidades médicas em hospitais de alta complexidade. Por isso que é muito importante a ideia dos 2 anos no SUS, na atenção primária, na medicina da família e na urgência e emergência no final da formação do médico. Porque ele vai fazer com que o estudante, que já tem um conjunto de conhecimentos, experiência acumulada, fique 2 anos com supervisão na medicina da família e na urgência e emergência, acompanhado já com responsabilidade e com isso sair um médico mais experiente e mais bem formado para o conjunto da população. Essa mudança está na medida provisória. Agora teremos 6 meses de debate no Conselho Nacional de Educação, com as entidades médicas, com a Comissão Nacional de Exigência Médica, para detalhar qual tem sido esses 2 anos na atenção primária e na urgência e emergência.
Eu vou fazer uma afirmação e vou pedir que o senhor julgue a minha afirmação, se ela é correta, incorreta, ou quase correta, ou nada correta. O sonho de todo estudante brasileiro de medicina é sair da faculdade e trabalhar no Ciro Libanês.
Eu acho que é incorreta, não é o sonho de todo, não.
Sim.
Agora, acho que o sonho, viu, Paulo, o sonho é ir trabalhar num hospital de qualidade, num padrão de qualidade, como é o Ciro Libanês, como é o Albert Einstein. E o nosso sonho e o nosso trabalho tem que ser oferecer para a população brasileira, na rede pública de saúde, hospitais da mesma qualidade do que os melhores hospitais privados no nosso país. Não à toa, nós conseguimos fazer isso em algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é o recordista mundial de transplantes públicos totalmente gratuitos. Não existe procedimento mais complexo que exija um hospital de mais qualidade, com mais estrutura do que o transplante público. O Brasil é o que mais faz transplantes na área pública de saúde. Ou seja, eu acredito que é possível, sim, se esse é o sonho do estudante de medicina, o meu sonho, como ministro da saúde, mas também como médico, né? Porque eu estou ministro, mas sou médico, que na rede pública de saúde a gente tem hospitais com a mesma qualidade do Ciro Libanês e do Albert Einstein.
Última pergunta, ministro. Qual a relação entre essa nova política para médicos no país e as manifestações realizadas recentemente? Isso foi uma resposta às manifestações?
Não, não foi uma resposta, porque nós já vimos trabalhando essa proposta há um ano e meio, discutindo, conhecendo experiências internacionais. Acho que isso é uma resposta dos 25 anos do SUS. Nós estamos num momento histórico que países como Inglaterra, Canadá, Espanha também tiveram que enfrentar, que para consolidar sistemas nacionais, públicos, universais, gratuitos, você precisa sim definir quantos médicos o país quer ter, como distribuí-los, quais as especialidades médicas nós precisamos ter. Agora, eu acredito que as manifestações trouxeram em pauta a importância da qualidade do serviço público. E não é possível fazer serviço público de saúde com qualidade, sem médicos, sem infraestrutura e sem recursos. O programa Mais Médicos busca atacar essas 3 frentes.
E o programa Mais Médicos ajuda a sua candidatura a governador de São Paulo?
Eu acho, viu, Paulo Henrique, quem está pensando em 2014 agora está fora da casinha, como dizem as pessoas, né? Como diz o povo. O programa Mais Médicos é de uma importância tão grande que eu estou absolutamente focado nele, só penso nele e estou muito animado pelo fato da presidenta Dilma ter tido a coragem de pautar esse tema no país. Eu sei que uma parte da polêmica, uma parte das reações é também porque por muitos anos se tentou consolidar uma imagem no país de que o Brasil tinha muitos médicos. E quando o Ministério da Saúde vem e compara que o Brasil tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes, a Argentina tem mais de 3 médicos por 1.000 habitantes, Espanha e Portugal tem 4 médicos por 1.000 habitantes, nós sabemos que nós estamos botando o dedo numa ferida que tem polêmica, tem debate, mas que era importante sim fazê-lo para a consolidação dos 25 anos do SUS.
Ministro Padilha, muito obrigado.
Um grande abraço, viu, Paulo? Um grande abraço.
Tchau.